Bom, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a presença do senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, a quem eu agradeço em nome da Comissão a prontidão em se deslocar a esta Comissão, na sequência da aprovação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do senhor Ministro a propósito da existência ou não de qualquer projeto concreto sobre a agregação de participações do Estado na área da comunicação social e, em particular, no caso da existência ou não de instruções para a aquisição por parte da RTP do capital privado da Lusa. Eu lembro aos senhores deputados que este é o objeto da audição e que as perguntas devem conter no contexto deste objeto. Dou a palavra à senhora deputada Catarina Martins como deputada requerente para colocar a primeira questão ao senhor ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Sr. Ministro e a sua disponibilidade para vir aqui prestar declarações. No dia 5 de novembro, no debate da especialidade do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro pediu-nos para refletirmos em conjunto sobre uma possibilidade de agregação das participações do Estado em órgãos de comunicação social ou na área da comunicação social. Na altura, apareceu-nos um pouco estranho ser lançada essa reflexão. Estávamos a debater o Orçamento de Estado, nada no Orçamento de Estado fazia prever que existisse qualquer tipo de agregação. Estávamos a discutir as indemnizações compensatórias da Lusa e da RTP, as duas empresas de comunicação social participadas pelo Estado. O seu apelo à reflexão neste contexto foi estranho, pareceu-nos bastante estranho e por isso mesmo tive o cuidado de o questionar imediatamente sobre isso. E se estaria a pensar numa nova empresa para gerir as participações, se estaria a pensar em ser a RTP a controlar a Lusa ou a Lusa a controlar a RTP, até porque, como sabemos, são empresas diferentes. A RTP é uma empresa com capitais únicos públicos do Estado, a Lusa é uma empresa com capitais do Estado e capitais privados. O Sr. Ministro disse que isto seria uma reflexão, que não existiria nada ainda de concreto. Mais uma vez estranhamos, ainda assim, que a reflexão tivesse sido lançada naquele contexto, no contexto de um Orçamento de Estado que nada previa e onde se discutiam as indemnizações compensatórias para as duas empresas. E ainda mais espantados ficamos quando, no dia 12 de novembro, passado uma semana, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa faz declarações ao público em que diz que a agência tem tido contactos com os seus acionistas sobre uma colaboração mais estreita com a RTP e que a compra da Lusa por parte da RTP seria a solução mais fácil. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa, Afonso Camões, vai ainda mais longe e diz que estão então no caminho da racionalidade de custos, vão poupar na frota, na segurança, nas rendas, na limpeza, em back-office. Portanto, mostra aqui já uma série de áreas de fusão entre a Lusa e a RTP. Isto uma semana depois do Sr. Ministro me ter dito que era uma reflexão e que não teria sentido apontar qualquer tipo de cenário mais concreto. No dia 16 de novembro, poucos dias depois, o Sr. Presidente da Lusa sente necessidade de reunir com os trabalhadores para lhes dizer que sim, que existirá uma fusão com a RTP, que não serão despedidos jornalistas em relação aos outros trabalhadores, nada diz, e nós sabemos que a ideia seria racionalizar custos em áreas administrativas, frotas, etc. Portanto, presumimos que noutras áreas os despedimentos estão a ser ponderados. Há toda esta ideia de contenção de custos na Lusa, que pode até ter como custos postos de trabalho. Isto depois da Lusa ter anunciado lucros e ter distribuído dividendos aos acionistas, mesmo aos acionistas privados, que não têm feito investimento na Lusa, só o Estado é que tem investido e, portanto, aparentemente a Lusa é uma empresa com uma situação confortável, não se percebe que seja uma empresa geradora de desemprego na situação em que nos encontramos. E depois, ainda desta reunião, soubemos que no dia 19, 15 dias depois do Sr. Ministro ter dito que as possibilidades eram todas muito vagas e para reflexão, houve uma reunião entre os dois Presidentes do Conselho de Administração, da Lusa e da RTP. Portanto, duas semanas apenas após o Sr. Ministro ter falado desta reflexão que estaria a lançar. Presumo que o Sr. Ministro tenha sido informado das reuniões com os trabalhadores e da reunião entre os dois Presidentes do Conselho de Administração, uma vez que é o Ministro que tutela a área. E, portanto, as perguntas que temos para fazer, e já tenho pouco tempo, mas são simples, é afinal em que ponto estamos nesta reflexão? Afinal, teríamos ou não razão em querer discutir cenários concretos, uma vez que eles estão a desenhar e precisamos de saber quais? Se a ideia de que a compra de ações da Lusa pela RTP é realmente um cenário que está a ser pensado, e no caso desse cenário estar a ser pensado, saber nesse cenário quanto valem as ações da Lusa e quem é que faz essa avaliação, ou seja, quanto custará essa compra dessas ações. Sabemos que os acionistas privados da Lusa já há algum tempo têm tentado vender as ações, não conseguem. Não percebemos se cabe à RTP, empresa pública, no momento difícil em que estamos, agora fazer esse favor aos acionistas privados e comprar-lhes as ações, não sabe sequer por que valor. Portanto, também será importante saber que impacto terá na RTP uma decisão deste género. Por outro lado, e do ponto de vista da pluralidade, da comunicação social e da existência de uma agência noticiosa nacional, que é alguma coisa que existe em todos os países do mundo, se conhece exemplos de fusão de agências noticiosas nacionais com um cliente, porque é uma coisa que nós, a RTP, será também cliente da Lusa, não é? Portanto, perguntamos qual será a posição de uma agência noticiosa nacional quando está fundida com uma das empresas que é também sua cliente.
Tem que concluir, Sra.
Deputada.
Onde é que isto
nos deixa do ponto de vista da credibilidade? Termino já, Sr. Presidente. E, finalmente, uma última pergunta é que postos de trabalho estão em causa? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu devo confessar que estou numa situação um pouco paradoxal, porque a Sra. Deputada reportou-se a declarações por mim efetivamente feitas no início do mês de novembro, a quando da minha presença para as matérias do orçamento, momento que de facto utilizei para convidar os senhores deputados a poder, se assim o desejassem, partilhar uma reflexão sobre se seria viável e em que termos poderia ser viável a possibilidade de o Estado, valorizando a sua participação na área da comunicação social e do serviço público de comunicação social, poder agregar as suas formas de participação por forma a racionalizar meios e, consequentemente, também, se possível, a moderar custos. Foi isto que eu disse. Não disse mais do que isto e desde então até agora não voltei a pronunciar-me sobre a matéria. Tudo o que entretanto passou a ser dito será da responsabilidade de quem quis contribuir para a especulação, mas não foi da responsabilidade do Ministro. Por isso, o exato termo em que eu coloquei a questão no dia 5 de novembro é o exato termo em que eu estou disponível para colocar a questão outra vez nesta Comissão. Eu não me responsabilizo pelas afirmações de ninguém, não me responsabilizo pelas controvérsias a que os senhores deputados se dedicaram ao longo também destes dias e destas semanas. Tive a ocasião, na altura, quando procuraram aclarar um pouco o sentido da minha afirmação, de desfazer a dúvida que pretenderam, nesse momento, estabelecer. Lembrem-se que a dúvida que, na altura, mais avultou seria a de saber se o que estava em causa poderia vir a ser a possibilidade de os privados, por terem participação na Lusa, virem com isso a ter participação no capital da RTP. Foi a questão que me colocaram. Eu, nessa altura, tive a ocasião de dizer, essa questão não tem qualquer sentido, não é nada disso que está em causa relativamente à minha ponderação e, portanto, também não está em causa manter a identidade, quer da RTP, enquanto empresa que gera o serviço público de televisão e de rádio, quer manter a identidade da agência noticiosa. Foi isto que eu disse, repito, e não disse mais de então até agora. De modo que eu venho a esta Comissão, por espírito de colaboração, face à solicitação como foi feita, mas volto a colocar a questão nos termos em que a coloquei. Os senhores deputados acham que faz sentido alguma reflexão nesta matéria? Ou acham que não faz sentido nenhum ponderarmos o que quer que seja relativamente às possibilidades de racionalizar meios e de eventualmente contribuir para moderar custos? Eu recordo aos senhores deputados que há várias análises e há várias perspectivas sobre o tema do serviço público na área da comunicação social. Nós sabemos que há forças políticas com a sua legitimidade própria, que entendem que deve haver uma privatização do serviço público de televisão e de rádio. Sabemos, aliás, que nesse sentido prepararam condições, na perspectiva da revisão constitucional em curso, para alcançar esse desiderato. E, portanto, eu acredito que quem assim pensar, relativamente às questões do encargo público, terá uma resposta. Privatize. E a partir da resposta privatização, de um certo ponto de vista, o problema da racionalidade ficaria eventualmente resolvido, embora segundo um critério que, porventura, não será o melhor e seguramente não é aquele que o Ministro partilha. Mas o significado financeiro para aqueles que defendem o Serviço Público de Comunicação Social, na área da rádio, da televisão e também da agência noticiosa, merece da nossa parte toda a atenção. Eu quero chamar a atenção à Senhora Deputada e aos Srs. Deputados que me estão a ouvir, que no ano em curso, neste ano de 2010, nós temos uma indemnização compensatória transferida para a RTP da ordem dos 145 milhões de euros. Temos uma dotação de capital para a mesma empresa da ordem dos 64 milhões de euros. E temos também a contribuição para o audiovisual que se soma a este montante que acabei de referir. E, além disso, a própria indemnização compensatória da ordem próxima dos 18 milhões de euros para a Lusa Agência Noticiosa. Deste conjunto de encargos financeiros, nós temos encargos na ordem dos 340 milhões de euros. E eu entendo, Senhora Deputada, que para quem defende a existência de um serviço público de comunicação social, é preciso refletir com ponderação, refletir com sentido de exigência, sobre o que devemos e poderemos fazer para procurar criar, como disse, condições de maior racionalidade e condições desejáveis de maior limitação relativamente ao esforço financeiro que é pedido à área pública. Chamo igualmente a atenção para o seguinte: o acordo de reestruturação financeira que vem sendo aplicado no caso da RTP é um acordo que vem de 2003, como sabemos, tem vindo a ser aplicado anualmente e prevê-se, nesse acordo de reestruturação financeira, que ele seja revisto. Ele deve ter um alcance temporal até 2019, mas deve ser revisto 10 anos após, ou seja, no ano 2013. O que quer dizer que nós temos o ano de 2011 e, porventura, o ano 2012 para reponderar os termos do financiamento ao serviço público de televisão e de rádio e depois, se assim o entendermos, igualmente à demais área de financiamento da comunicação social. É este o problema. E quem quiser, digamos, fechar os olhos ao desafio que temos pela frente, fará favor de os fechar. Mas eu entendo que devemos estar todos conscientes de que temos que procurar soluções que sejam compatíveis com a possibilidade de um serviço público de qualidade, que contribua para o pluralismo informativo na sociedade portuguesa e que cumpra as suas várias funções. Dito isto, volto a sinalizar o que uma e outra vez já referi: nunca aludi a qualquer solução que implicasse que a RTP absorvesse a Lusa com o consequente desaparecimento da agência noticiosa ou da sua subalternização funcional em relação à RTP, e também nunca disse, muito menos o disse, que seria a Lusa, nomeadamente através da participação do capital privado, a vir a ter uma intervenção na estrutura financeira da RTP. Postos estas minhas palavras, eu, Sr. Presidente, entendo que devo colocar a questão nos exatos termos em que a deixei nesta comissão no momento em que me reportei ao problema, mas não quero contribuir para alimentar um outro quadro especulativo, porque devo reconhecer, afinal, a reflexão a que eu convidei foi muito menos positiva e o clima de especulação adensou-se muito mais, do meu ponto de vista, sem qualquer justificação.
Obrigado, Sr. Ministro. De facto, algumas das questões colocadas pela Sra. Deputada Catarina Martins não ficam sem resposta, mas compreensivelmente face à resposta que o Sr. Ministro dá à primeira das questões colocadas pela Sra. Deputada, que é do em que ponto estamos, e o Sr. Ministro esclareceu que o ponto em que estamos é exatamente o ponto em que eu tinha colocado no mês de novembro. E, portanto, do meu ponto de vista, a resposta às questões colocadas pela Sra. Deputada Catarina Martins estão, digamos, satisfeitas, entre aspas. Portanto, dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Ministro a sua presença nesta reunião da Comissão. Sr. Ministro, nós ouvimos, a quando o debate na especialidade do Orçamento de Estado, uma frase, Sr. Ministro, disse no contexto do próprio debate, sobre a possibilidade ou o interesse de haver um debate ou uma reflexão sobre a eventual agregação de esforços no domínio do serviço público de comunicação social envolvendo as duas empresas do setor público. Ouvimos como, digamos, um convite a uma reflexão, sem um caráter de urgência da mesma, sem haver uma solução, uma ideia pré-concebida ou, eventualmente, o mesmo um projeto sobre essa matéria. É por isso que não vimos com utilidade a sua presença nesta reunião face, no fundo, a esse contexto. Expressámos isso no sentido de voto que fizemos a quando o requerimento apresentado para esta audição. Em primeiro lugar, porque era importante, previamente ao mesmo, perceber se os partidos estavam interessados na realização do debate, o que manifestamente não detectámos isso. Por outro lado, também, da urgência ou mesmo da sua realização. Efetivamente, não foi esse o entendimento dos partidos aqui presentes, nomeadamente os partidos da oposição e do partido requerente. Ou seja, ao convidar o Sr. Ministro a estar aqui presente, entenderam que fazia todo o sentido, no fundo, entrar no debate ou na discussão relativamente a esse tema. É por isso, Sr. Ministro, que eu peço desculpa por não lhe colocar qualquer questão, porque realmente a questão que eu tenho que levantar neste momento é ao Bloco de Esquerda e aos partidos da oposição sobre se, por um lado, estão interessados ou não na realização do debate de reflexão e, já agora, em que ponto estão na reflexão sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. As questões a colocar aos partidos da oposição não serão, seguramente, na audição com o Sr. Ministro, serão em trabalhos diferentes da nossa Comissão. Como o Sr. Deputado disse, não colocou nenhuma questão ao Sr. Ministro, de qualquer maneira, não quero deixar de perguntar ao Sr. Ministro se quer comentar algo do que foi dito. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado João Serrano, da maneira mais simples que me é possível, acho que a sua intervenção advém de uma atitude muito simples, a atitude do bom senso. Eu acho que também a vida política precisa de bom senso. Eu, pela minha parte, esforço-me para manter as questões a esse nível de bom senso para que não façamos perda de tempo uns aos outros em relação a matérias que nem sequer têm objeto de discussão e, consequentemente, do meu ponto de vista, ganharemos todos em nos ocupar da forma que entendemos conveniente relativamente ao que conta e eu estarei atento se algum dos senhores deputados quiser dar alguma reflexão e algum contributo útil também para a reflexão que eu propus que seja feita. Uma coisa é refletir, outra coisa é especular. Estou disponível para a reflexão, não tenho estado disponível, como penso que todos têm notado, para contribuir para a especulação.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Começar por dizer que a sua presença é da maior importância nesta Comissão, Sr. Ministro. É da maior importância porque Vossa Excelência é Ministro. E sendo Ministro, tem responsabilidades. E tendo responsabilidades, tudo aquilo que diz deve ter consequências. E o Sr. Ministro produziu declarações durante a discussão do orçamento, na sua qualidade de Ministro com esta tutela, que são declarações que têm que ter necessariamente consequências. E não tendo tido consequências, a não ser consequências negativas, o Sr. Ministro nunca as explicou. O Sr. Ministro vai à Comissão, diz que é preciso encontrar soluções de agregação para as empresas concessionárias do serviço público. Isto causa imediatamente uma polémica na sociedade e a nível da discussão dos órgãos de comunicação social, os trabalhadores da Lusa receiam, e da RTP inclusive, receiam pelos seus postos de trabalho, o que cria imediatamente um clima de instabilidade nestas duas empresas, e o Sr. Ministro, reação, silêncio. Sr. Ministro, isto para referir que a sua presença nesta comissão é da maior importância para serem esclarecidos estes pontos. Dizer desde já que o PSD é completamente contrário à fusão, à eventual fusão ou agregação, aquilo que se lhe quiser chamar, entre a RTP e a Agência Lusa. Porque isto constituiria a junção de problemas. Os problemas da Lusa, que foram muito bem identificados pelo Presidente do Conselho de Administração da agência, o Dr. Afonso Camões, e os problemas da RTP, que são subejamente conhecidas. O PSD é frontalmente contrário a qualquer posição desta natureza. Agora, o Sr. Ministro não pode é vir ao Parlamento e lançar a confusão na discussão de temas da delicadeza como este tem. O Sr. Ministro não pode dizer que avança com a ideia de criação de sinergias entre as redes de atividades da Lusa e da RTP e da RDP e isto não ter consequências, designadamente, explicações da sua parte. O Sr. Ministro tem que nos explicar porquê que fez este exercício de nos falar na agregação entre dois órgãos de comunicação social tão importantes. O Sr. Ministro tem que nos explicar o que é que está por trás disto. Se já há estudos, se já existe algum tipo de informação, se existem alguns planos estratégicos considerados. Porque eu não acredito que tenha produzido estas declarações por mero exercício pessoal de natureza intelectual. Porque, no fundo, foi isso que o Sr. Ministro aqui nos veio dizer, que, durante a audição, no âmbito da discussão do orçamento, fez um exercício de natureza intelectual, para mais, pessoal, e que pediu os nossos contributos. Sr. Ministro, volto àquilo que disse no início. Sr. Ministro é ministro, tem responsabilidades e as suas declarações têm consequências. E, por isso, as consequências têm que ser explicadas. Sr. Ministro, explique-nos o que queria dizer, efetivamente, com estas soluções de agregação. E a pergunta, no fundo, é esta. Isto foi um mero exercício pessoal de natureza intelectual que quer partilhar connosco e acha que isso cabe na natureza e nas competências de um ministro para mais numa área tão sensível como é a comunicação social? Ou existe, efetivamente, existem estudos, existem dados, existem informações por trás desta informação que aqui nos trouxe ou deste exercício que quis fazer connosco? E eu reitero estas perguntas porque são da maior importância, voltando a dizer que o PSD é frontalmente contra qualquer fusão ou agregação ou qualquer junção de outra natureza entre a Agência Lusa e a RTP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para prestar esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. O Sr. Deputado e o seu partido podem colocar-se na ótica da dramatização e, a partir da dramatização, procurar retirar uma ilação que ela própria contribua para a intranquilidade onde a intranquilidade não precisa de existir. Mas essa responsabilidade política não é minha, é vossa. Porque quem falou de fusão não fui eu. E, portanto, utilizar o conceito de fusão para me responsabilizar a mim por uma expressão que eu nunca utilizei, não pode, Sr. Deputado, ser alguma coisa que depois permita vir a dar como pretexto para atacar as palavras do Ministro, quando elas são exclusivamente da responsabilidade de quem as proferiu e o Sr. Deputado agora mesmo utilizou por sua própria iniciativa esse conceito. Eu não me admiro que, da sua parte e da parte do seu partido, a possibilidade de qualquer lógica de racionalização envolvendo as participações do Estado na área do setor público de comunicação social não seja uma coisa que vos possa merecer grande simpatia. Até sou capaz de perceber isso. Embora isso seja a revelia daquilo que que os senhores disseram ao longo de todo o período de debate sobre o Orçamento de Estado. Porque, se se recorda, ao longo de todo esse período, passaram o tempo a fazer apelos a várias reestruturações, nomeadamente no setor empresarial do Estado. E quando a única coisa que na matéria da comunicação social pode estar em causa é saber se poderemos ou não criar sinergias entre duas empresas do setor público da comunicação social, embora uma delas com participação de capitais privados, criar sinergias que possam valorizar a própria comunicação social, antes de admitirmos qualquer possibilidade em seu torno, os senhores deputados, como foi agora o caso do seu testemunho, manifestam-se radicalmente contra, ainda que nem saibam bem sobre o que é que estão contra. Ponho apenas uma hipótese, e não quero especular. Admita o senhor deputado que a preocupação relativamente a essas mesmas sinergias é razoavelmente acolhida por parte das administrações das duas empresas, RTP e Lusa, e que, no exercício da autonomia própria que lhes está salvaguardada, ambas as administrações poderão vir, em próximo futuro, a demonstrar possibilidade de concitar algum trabalho em comum revelador desse bom aproveitamento das sinergias das empresas. Se isto puder acontecer, terá resultado, desde logo, das palavras do Ministro, que elas foram ouvidas e foram bem interpretadas e poderão vir a ter boa aceitação por parte das próprias empresas em causa. Agora, Sr. Deputado, eu não quero vir agora a recair naquilo que o Sr. Deputado me acusou. É dizer algo mais que o Sr. Deputado venha depois dizer amanhã ou depois de amanhã, que por causa das palavras do Ministro se criou mais uma hipótese de especulação não suficientemente consistente. Eu mantenho aquilo que disse, entendo que o esforço financeiro pedido ao erário público por via das transferências do Orçamento de Estado ou por via também da contribuição dos cidadãos é um esforço demasiado sério para que ele não mereça da nossa parte uma reflexão sobre se nos tempos próprios, nos tempos que vierem a ser considerados adequados, e nomeadamente em vista da reestruturação dos programas de reestruturação financeira no setor da comunicação social, algumas ponderações não possam ou mereçam ser feitas para percebermos se elas têm viabilidade ou não têm viabilidade. É claro, e com isto desejo concluir nesta minha resposta, que quem estiver mais preocupado em operar a privatização do serviço público de rádio e televisão terá menos preocupações do que estas que aqui o Ministro continua a revelar nesta comissão. E é o que tenho para lhe dizer, Sr. Deputado, com toda a franqueza.
Sr. Ministro, pelas minhas anotações, há só uma questão que eu reitava, se o Ministro quiser acrescentar alguma coisa, que é, respondeu a tudo, só uma questão que de resto já tinha sido colocada indiretamente pela Sra. Deputada Catarina Martins, que é saber se há algum estudo ou não, ou algum, seja comparado, seja interno, sobre a hipótese desse tipo de agregações.
Não, não propriamente, pelo menos que eu conheça. O que existem são, digamos, as referências relativamente ao esforço financeiro que é colocado. Já há pouco aludi, no caso da RTP, às várias componentes desse esforço financeiro. E também, no caso da Lusa, é sabido que a Lusa, e bem, tem uma rede de delegações e de correspondentes, tanto no país como no estrangeiro, que são indicadas como algo que implica um esforço financeiro muito significativo e, portanto, do que se trata não é de limitar, condicionar ou impedir aquilo que é a vocação natural da agência para a produção dos seus conteúdos noticiosos, do que se trata é de procurar, como disse, saber até que ponto é que algumas sinergias possam existir ou algumas outras formas de colaboração é que possam ser, digamos, postas em marcha para que elas resultem na valorização da atividade própria de cada uma destas empresas. Já agora, a propósito justamente dessa valorização, permita-me, Sr. Presidente, que deixe aqui na Comissão a título de informação que hoje mesmo, e é uma mera coincidência, terei a ocasião de acompanhar a celebração de um conjunto de protocolos celebrados na área da comunicação social entre empresas portuguesas, justamente a RTP, a Lusa e também o Centro de Formação de Jornalistas, o Senjor, com as suas congéneres angolanas para justamente valorizar o trabalho de intercâmbio entre as áreas da comunicação social dos dois países ao nível dos respectivos serviços públicos ou na área da formação de jornalistas. Isto é apenas uma nota, mas uma nota que pretende significar a necessidade de expandir e a necessidade de dar sustentabilidade a alguma das dimensões mais relevantes também da comunicação social, que é a expressão da comunicação social de língua portuguesa para o mundo português. Até que ponto é que estas sinergias podem ser valorizadas na cooperação, não apenas entre empresas de estados diferentes, falando de língua portuguesa, mas igualmente entre empresas do setor público, no âmbito do mesmo Estado, é alguma coisa que a mim me parece totalmente óbvio, que devemos procurar aprofundar e que eu estou convencido que no próximo futuro poderá vir a demonstrar também poder dar frutos positivos.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu confesso que até agora o tenho ouvido com alguma surpresa, porque o Sr. Ministro disse-nos da última vez que cá esteve que gostaria de refletir sobre este tema, e nós encaramos esta comissão exatamente como uma oportunidade de ouro para isso mesmo. E temos notado das suas palavras alguma crispação com o facto de aqui estar, e obviamente eu queria solicitar-lhe que encarasse esta comissão como uma oportunidade e não como uma crise, porque a ideia é mesmo refletirmos todos. Sobre esta reflexão, eu tinha algumas perguntas que eu acho que poderiam ajudar a tornarmos esta reflexão mais prática e pragmática. A primeira questão que eu gostava de lhe colocar é que há aqui uma diferença filosófica que eu confesso que não consigo perceber, porque tudo o que temos ouvido falar da parte do seu governo, pelo menos de há um ano para cá, é de privatizações, e não tenho visto da parte do CDS nenhuma objeção a essas privatizações. Mas eu confesso que agora não percebo, estão todos os ministérios interessados em privatizar, e agora de repente aparece o seu ministro interessado em nacionalizar. E eu confesso que não percebo qual é a lógica que preside a esta atuação, porque é que, no caso da comunicação social, lhe parece sensato nacionalizar a parte que há de privada, que é, aliás, minoritária no que toca a esta empresa, que é a Lusa. Por outro lado, há outra questão aqui que eu não percebo. O Sr. Ministro disse que queria refletir, eu parece-me a ideia de refletir bem, mas entre refletir e divagar, há alguma diferença. E essa diferença tem a ver com a concretização das questões. Porque eu confesso que falar de necessidades de poupança e falar da necessidade de reduzir custos sem apontar um único número, e os únicos números que o Sr. Ministro aponta são aqueles números que são conhecidos e que, aliás, já constam dos relatórios de 2009, mas não fala num único número concreto contra esta questão, eu acho muito francamente que discutir esta questão sem um único número em concreto não é refletir, é divagar, é dar palpites sem o mínimo de... É óbvio que nenhum dos senhores deputados se pode pronunciar, nem o Sr. Ministro se pode pronunciar sem ter números em concreto. E, portanto, o que eu lhe ia sugerir era que nos fornecesse esses números. Porque, muito francamente, nós estamos aqui todos a dizer, e o Sr. Ministro disse, falou em criar sinergias. Bom, criar sinergias é uma expressão muito simpática, mas convém quantificar essas sinergias, porque senão nós estamos todos aqui a falar de coisas que pura e simplesmente não estão concretizadas. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, e muito concretamente, se o que é que está pensado em cima da mesa é uma fusão ou é a criação de uma holding? Eu gostava de lembrar que a última vez que o PS tentou, que eu me lembro que o PS tentou criar uma estrutura para agregar a comunicação social do Estado, foi uma estrutura chamada Portugal Global, com Armando Vara, tanto quanto me lembro, sendo que acabou por ser nomeado um então deputado socialista, João Carlos Silva, para a presidência. Eu acho que a experiência nos avisa que não seria talvez interessante repetir esta tentativa. Aliás, eu suponho que o Sr. João Carlos Silva, agora que saiu da Tagus Parque, não estará a ser pensado porventura para esta nova holding. Suponho que isso não seria muito aconselhável e, portanto, solicitava a sua confirmação, Sr. Ministro, de que não é nisso que estamos a pensar. Depois, gostava também de lhe perguntar se, não sendo uma holding, sendo uma fusão, como é que as questões da informação vão ser tratadas? Porque, obviamente, nem tudo pode ser reduzido a dinheiro. E, portanto, eu gostava de perceber como é que a RTP, sendo ao mesmo tempo cliente da Lusa e depois passando a ser a acionista maioritária da Lusa, ou única acionista, não sei depois como é que o Estado está a pensar a gerir este assunto, mas como é que vai ficar a relação da Lusa com os seus outros clientes? E depois, gostava também de lhe perguntar, o Sr. Ministro disse a RTP ouviu as palavras do ministro, suponho que as palavras do ministro aqui na comissão. Bom, eu não me passa pela cabeça que a RTP e a Lusa não ouçam as palavras do ministro, porque eu tanto quanto sei o seu ministro é o ministro da tutela. E, portanto, eu suponho que a RTP e a Lusa não precisem de ligar a televisão e ver as transmissões da Assembleia da República para ouvirem as suas palavras. Eu termino já, Sr. Presidente. E, portanto, gostava de lhe perguntar muito concretamente, falou ou não falou com a RTP e com a Lusa, deu ou não deu instruções e quais instruções? Por último, há avaliações de quanto vale a participação dos privados na Lusa, sim ou não, e em caso afirmativo, quanto? Essas poupanças, as tais sinergias que falou, estimam-se em quanto? Porque, obviamente, sem fazer esta conta de subtração de quanto é que o Estado vai gastar, ou quanto é que a RTP vai gastar, e quanto é que vai poupar, é impossível nós refletirmos sobre este assunto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Ó, Sra. Deputada Cecília Meireles, eu podia estar um bocadinho agastado, não era o caso, talvez seja o estilo próprio, mas uma coisa eu não estive, foi provocatório como a Sra. Deputada esteve agora na sua intervenção, há de arrepentir. Bom, em matéria de nacionalizações, eu não me recordo de ter dito em nenhum momento que tinha qualquer intenção de nacionalizar. E, portanto, nacionalizar, suponho eu, seria, digamos, as participações privadas que existem atualmente na Lusa. A senhora deputada recorda-se de ter ouvido da minha parte alguma afirmação nesse sentido? Recorda-se? Não. Então, a senhora deputada, não especule. Então, a senhora deputada, por favor. A senhora deputada, não especule sobre as minhas afirmações, que são muito, muito claras, imputando-me intenções que eu não tive. Depois, a senhora deputada voltou a aludir ao conceito de fusão. A senhora deputada ouviu-me falar disso? Alguma vez? Mas ouviu? Não é que a senhora deputada retirou imediatamente consequências do como é que seria a fusão. Ora, se eu não falei nem de privatizar, nem de nacionalizar, nem de fundir, a senhora deputada fica com os seus conceitos, mas por favor não me atribua a mim aquilo que é o resultado apenas da sua imaginação. Quanto às possibilidades de agregação, que elas podem ter uma dimensão institucional, não nego que pudessem ter uma dimensão institucional, que elas podem ter dimensões operacionais, é óbvio que me parece a mim que podem ter dimensões operacionais, e já que o disse, estou convencido que neste exato plano, operacional e funcional, nós poderemos ter, num próximo futuro, demonstrações positivas, como duas empresas, salvaguardando a sua autonomia, podem ter condições para cooperar entre si, valorizando as prestações públicas que a cada uma delas incumbe. E esta é a afirmação que eu faço com clareza. E espero que seja, em relação a esta afirmação, que a senhora deputada retenha as minhas palavras e não a outras que eu não disse. Consequentemente, senhora deputada, não tenho aqui nenhuma avaliação do atual valor social das participações das entidades privadas em relação à Lusa, porque quando a senhora deputada me pergunta se eu falei, evidentemente que eu falo com regularidade com o Conselho de Administração da RTP ou falo com regularidade com o Conselho de Administração da Lusa. Não tomei qualquer iniciativa no sentido de me dirigir a qualquer dos acionistas privados da Lusa no sentido de lhes propor qualquer forma de alteração da sua participação nessa mesma agência noticiosa. E, portanto, também por aqui fica respondida a pergunta da senhora deputada. Que há trabalhos em curso por parte da RTP, por parte da Lusa, no sentido de valorizar as suas participações. Isso há, e elas vão dando os seus frutos. Como eu acabei de referir há pouco, por circunstância, embora num plano diferente daquele que agora neste momento nos ocupa, hoje mesmo, e volto a repeti-lo, com a presença da Senhora Ministra para a Comunicação Social do Governo de Angola, teremos a ocasião de dar uma plena valorização às modalidades de cooperação da RTP com a Televisão Pública de Angola, na vertente da televisão e na vertente da rádio, da Agência Lusa com a Agência Noticiosa Angolana Angop, e também do Senjor com o Senforjor, que é a sua entidade congénere para a formação de profissionais da comunicação social em Angola. E este trabalho implica naturalmente disponibilidade, implica aquilo que são as responsabilidades, tanto, digamos, da área ministerial como das empresas, e o que importa é que resultados possam vir a manifestar no momento certo, como é o caso destas referências que acabo de fazer. Outras, espero, em breve poderão vir a acontecer, e também quero acreditar que nessa altura os senhores deputados as avaliarão como expressões positivas, justamente na área do serviço público.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e iria começar exatamente na questão do protocolo que vai hoje ironicamente assinar e que, se me permite fazer referência à notícia da Visão no dia 18 de novembro. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa corrobora nesta notícia a seguinte afirmação, e volto a dizer que é do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa. Que sentido é que faz para o Estado que em Luanda, por exemplo, exista uma delegação da Lusa e outra da RTP? Estamos a falar de racionalizar recursos e isso faz parte do caderno de boas práticas de gestão. A Lusa tem de fazer parte da solução. Há uma possibilidade de recomposição acionista, o que não é uma fusão, e falou de agregação. O Sr. Ministro falou também de agregação, perante estas afirmações em concreto e o protocolo que hoje vai ser assinado, a questão que lhe gostaria de colocar é o que é que está em cima da mesa. Parece estranho ao PCP que o Sr. Ministro não tenha conhecimento dos contactos que existem entre os dois presidentes do Conselho de Administração, tendo em conta a posição do Estado nessas duas empresas. Parece-nos até da maior importância que o Estado conheça. Na Lusa tem capital maioritário e na RTP tem capital exclusivo. E, portanto, estranhamos, tendo em conta um objetivo estratégico de racionalização de custos e de sinergias, que o Sr. Ministro nos venha dizer que não conhece nada, ainda mais quando no dia 5 de novembro nos convida a uma reflexão com base em zero. Isso parece-nos, no mínimo, estranho. Queria ainda confirmar se o Sr. Ministro disse de facto isto a uma notícia do Diário Económico do dia 4 de dezembro. Tem deliberadamente mantido o silêncio. No Parlamento referia a possibilidade de ser desenvolvido um debate no sentido de agregar esforços no domínio do serviço público. Falei em agregação. Não existe nenhum horizonte temporal. Hão de haver momentos em que se encontrem modelos para uma boa cooperação entre a RTP e a Lusa. Hão de haver momentos, que momentos? Porque, de facto, eu parece-me que é, no mínimo, instável continuar este debate sem ter da parte do Governo um sinal de uma reflexão estratégica para onde é que caminhamos. Não é? Porque no sentido em que nós queremos fazer um debate concreto, com aspectos concretos, sabendo que há movimentações, parece-nos estranho que exista uma atitude, se me permite, até irresponsável da parte do Sr. Ministro, de no dia 5 vir afirmar um conjunto de reflexões e depois, a partir daí, não haver mais pronúncia sobre o assunto. Ainda mais que o Sr. Ministro, estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar dos trabalhadores da RTP, estamos a falar dos trabalhadores da Lusa, que não sabem o que é que significa agregação, mas sabem, porque a história tem demonstrado o que é que significam sinergias, e sinergias significam despedimentos, seja de pessoal administrativo, seja de pessoal logístico, seja de pessoal de jornalistas, e, portanto, há esta preocupação, que eu creio que é legítima, da parte dos representadores, representantes dos trabalhadores e dos próprios trabalhadores. Aliás, permita-me que faça referência a que nos parece estranho que esteja em cima da mesa sinergias, agregações, mas isto seja feito à parte e à margem do conhecimento que os representantes dos trabalhadores têm destas sinergias. Parece-nos, no mínimo, pouco objetivo que estes representantes não tenham qualquer palavra sobre o assunto. E porque, de facto, se tratam de aspectos diferentes, porque o contrato de agência da Lusa é um contrato de agência que, se o Sr. Ministro vir, começa exatamente por dizer que a Lusa, como única agência de notícias de âmbito nacional, tem como objetivo a recolha e tratamento de material noticioso ou de interesse informativo, a produção e distribuição de notícias a um alargado leque de utentes, e a missão do contrato de concessão do serviço público é uma programação variada, uma programação de referência, a programação com acesso ao conhecimento, e, portanto, são objetivamente contratos diferentes.
Peço-lhe concluir, Sra. Deputada. deputada.
Eu termino já, Sr. Presidente. Parece-me estranho como é que se pode falar em agregação de órgãos de comunicação social distintos e que, da parte do PCP, é fundamental manter independentes e, aliás, como bem sabe, a nossa posição sobre a matéria, sempre estivemos contra a privatização do capital da Lusa, porque entendemos que dá origem a uma promiscuidade inaceitável entre os principais clientes, que são os principais acionistas. Só se me permite, Sr. Presidente, muito rápido, a questão que eu lhe gostaria de colocar. O Sr. Presidente falou, o Sr. Ministro, peço desculpa, falou da possibilidade de agregação. Mas a quem é que vai servir, a quem de facto é que vai servir esta operação de eventual agregação? Quais as contrapartidas que estão previstas aos acionistas privados, nomeadamente à Control Invest e à empresa? Quais as consequências para os trabalhadores? Estamos a falar de encerramento de delegações, estamos a falar da alteração dos vínculos laborais, estamos a falar de despedimentos, do que é que estamos a falar? E a confirmar-se este negócio, que tipo de serviço é que vai ser assegurado pela Lusa? Não é? Parece-nos que, no mínimo, algumas nuances e algumas ideias mais gerais sobre o setor, nomeadamente em cenário de agregação, o Governo já deve ter. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para prestar os esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouço umas coisas extraordinárias. A RTP e a Lusa põem-se de acordo relativamente ao modo como podem partilhar a instalação dos seus serviços em Luanda. O Ministro é criticado por revelar não saber de nada e, portanto, está completamente à margem desse tipo de iniciativa. Acontece que o desenvolvimento dos contactos entre a RTP e a Lusa ocorreram precisamente em Luanda, a quando da visita deste Ministro. Ouça, Sra. Deputada, agora falo eu, se não se importa. A quando da visita deste Ministro, por altura do 10 de junho, podendo ter criado e ajudado a criar condições para o melhor entendimento entre a Lusa e a RTP relativamente à maneira como fazem a sua cobertura, precisamente em Luanda e no Estado de Angola. Aqui tem, Sra. Deputada, como de facto a precipitação da crítica, quando não tem base, cai completamente por terra e revela a ausência completa de fundamento. Quanto aos protocolos a que eu aludi e que hoje vão ser assinados, Sra. Deputada, têm natureza completamente distinta, têm a ver com a melhor cooperação entre as duas agências para melhor contribuírem para valorizar a sua vocação noticiosa no espaço da língua portuguesa. E isso talvez fosse um elemento referencial que pudesse ter merecido um apontamento positivo da parte da Sra. Deputada Rita Rato. Quanto a tudo aquilo que aludiu relativamente à matéria da situação dos trabalhadores, nada do que eu disse no dia 5 de novembro e nada do que eu disse nesta comissão permite inferir qualquer consequência que implique instabilidade para a vida dos trabalhadores, sejam da RTP, seja da Lusa. E, portanto, todo esse quadro especulativo, volto a sublinhá-lo, é da responsabilidade de quem pretende pô-lo em marcha, não foi resultante de nenhuma afirmação da parte do Ministro com responsabilidades na área da comunicação social. E depois eu volto a sublinhar, e é isto que tenho para dizer e redizer. Nada do que eu afirmei até hoje põe em causa a autonomia da RTP, nada do que eu afirmei até hoje põe em causa a autonomia da Lusa e o cumprimento integral das respectivas missões de serviço público por parte da RTP e do contrato de ligado à produção noticiosa por parte da agência Lusa. Senhora Deputada, esta é a posição dentro da qual me movo. E se, volto a sublinhá-lo, vier num próximo futuro a tomar notícia de que as duas empresas encontraram soluções de agregação relativamente às suas missões, no respeito pela autonomia que acabei de referir, talvez a Senhora Deputada, nesse momento, encontre aí motivos positivos para compreender que, se as empresas podem celebrar protocolos para colaborar com as suas congêneres no plano internacional, nada certamente as impedirá de poder colaborar positivamente no próprio plano nacional, e é isto que eu desejo e também queria acreditar que fosse isso que a senhora deputada Rita Rato também desejasse. Disse.
Obrigado, senhor ministro. Senhores deputados, penso que com toda a franqueza a posição do senhor ministro está esclarecida, no fundo. O senhor ministro veio dizer com clareza que quer a questão da aquisição de participações de capital, quer a hipótese de fusão, não são hipóteses colocadas pelo Governo, colocadas por ele próprio, e reiterou que a posição de que os cenários que vê como eventualmente positivos são esforços de cooperação de meios entre duas empresas que são a RTP e a Lusa, e que aguarda, que terá já falado, como habitualmente, com os presidentes dos conselhos de administração sobre essas matérias, como fala sobre todas as matérias das empresas, e que aguarda que essas hipóteses de cooperação possam vir a ser colocadas em cima da mesa. Eu não deixo de perguntar, de qualquer maneira, aos seus deputados se alguém pretende, de uma forma muito... Mas eu ia pedir de uma forma muito rápida... fazer alguma questão, colocar alguma questão adicional, que o Sr. Ministro depois responderia em conjunto. E, portanto, eu vou dar a palavra, eu penso que em 2 minutos, pedi aos seus deputados para não fazerem declarações sobre as vossas opiniões em relação à matéria, isso podem fazer, obviamente, na sua qualidade de deputado junto à comunicação social, mas colocar mesmo alguma questão ao Sr. Ministro, se for caso disso. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei perceber a posição em que se move o Sr. Ministro relativamente a tudo isto e que não nos é fácil. Então, se o que eu percebo, o Sr. Ministro falou em agregação para nos lançar uma espécie de consulta pública sobre as formas de racionalização do serviço público no que diz respeito à comunicação social. Nesse caso, eu devo dizer que o Sr. Ministro já conhece as posições do Bloco de Esquerda, até apresentámos o projeto de plano estratégico da RTP que o Partido Socialista chumbou e que fazia essa racionalização, e nas audições que tivemos aqui na Comissão sobre a situação da Agência Lusa. Ficou mais claro a necessidade de separar o que são os interesses privados e o serviço público que a Lusa deve prosseguir e que não estão a ser defendidos. Portanto, Sr. Ministro já conhece as posições, nós é que não conhecemos a intenção do Governo. E chegamos aqui ao fim desta audição sem conhecer a intenção do Governo. E isso é preciso. Quando o Sr. Ministro fala em agregação e cooperação, está a falar de quê? A Lusa vai trabalhar no edifício da RTP, por exemplo, ou não? A contabilidade vai ser feita em conjunto e a administração, a frota, os equipamentos vão ser geridos em conjunto? É desse tipo de cooperações que pensa quando fala em agregação, em cooperação, para usar as suas palavras para racionalizar custos? É isto? Não é? E depois há também um problema que tem que nos explicar. Não foi nenhum deputado da Assembleia da República, nem foi esta comissão, que levantou dúvidas sobre o facto da reflexão que nos lançou ter avançado ou não. Todas as declarações que apareceram na imprensa foram do Presidente do Conselho de Administração, que representa o Estado na Lusa, Afonso Camões. E, portanto, a nossa pergunta é se terá falado com ele, se acha que Afonso Camões está realmente a representar os interesses do acionista Estado na Lusa, ou se, ao criar aquilo a que chamou uma polémica que não deveria ter surgido, não está, se calhar, a trabalhar ainda para os privados, uma vez que até há pouco tempo ele representava, era um privado acionista e agora representa o Estado. Portanto, queria saber isso. De que cooperações é que estamos a falar? Qual é a intenção do Governo? E qual é o papel do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa em tudo isto? Porque são as afirmações dele, aliás, que têm mostrado que está um processo a avançar que, pelos vistos, não está.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. Sr. Ministro, não acha que seria muito mais interessante discutir um modelo para a Lusa, dar-lhe uma outra dimensão e refletir sobre isto, do que discutir a junção de dois problemas, que é a junção da RTP com a junção com a Lusa? E eu digo dois problemas porque são dois órgãos com problemas graves e já aqui foram falados. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, é só meio minuto para tentar compreender exatamente daquilo que estamos a falar ou de que podemos estar a falar. Eu vi com muita atenção as suas palavras quando aqui esteve, Sr. Ministro. O Sr. Ministro falou em reestruturação do setor empresarial e em solução de integração. Hoje mudou um pouco a terminologia e veio falar de, eu também anotei, agregação que pode ter dimensões institucionais. Pois bem, com vista a perceber exatamente do que é que estamos a falar e tendo em conta que tanto a RTP como a Lusa são sociedades comerciais, eu gostava de lhe perguntar, do ponto de vista estritamente jurídico e das figuras previstas no Código das Sociedades Comerciais, que podem incluir não só fusão, mas também várias relações de grupo a estabelecer entre sociedades, exatamente em que figura ou que figuras está a pensar, como é que qualifica juridicamente esta tal agregação que está a pensar, ou se, pelo contrário, estamos a falar apenas de acordos de cooperação que não se incluem nestas figuras previstas no Código das Sociedades Comerciais.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, no dia 10 de junho de 2010, disse-nos o Sr. Ministro, houve o primeiro contacto no sentido de encontrar formas de agregação. Disse ainda que podem haver outros momentos. Volto a colocar a questão, quais momentos? Qual o figurino? Nós não podemos sair daqui, depois do Sr. Ministro nos dizer que vão haver momentos de agregação, quer institucional, quer de recursos materiais e humanos, sem saber o que é que está em cima da mesa. Sr. Ministro, era muito importante que nos pudesse aqui dizer do que é que estamos a falar de facto. Porque eu não acredito que os acionistas privados da Lusa tenham os mesmos objetivos e os mesmos interesses que o Estado na Lusa. Porque, obviamente, têm outros interesses, funcionam sobre outras regras. Que o Governo tenha optado por nomear o administrador da Control Invest como representante do Estado é uma opção que nós podemos questionar. Os objetivos que estão por trás do papel e da missão do Presidente do Conselho de Administração é que não podem ser os mesmos enquanto estava ao serviço da Control Invest, porque agora os objetivos são diametralmente opostos. E, portanto, a questão que nós lhe colocamos é esta. Qual o objetivo estratégico para a Lusa? Qual o objetivo estratégico para a RTP? Porquê falar em agregação e em que momentos, então, vamos poder falar disto?
Obrigado, Sra. Deputada, também. Dou então a palavra ao Sr. Ministro para prestar esclarecimentos a estas precisões que os seus deputados solicitaram.
Pois é, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vamos sair daqui nos exatos termos em que eu coloquei a questão no início. E eu coloquei a questão no início nos exatos termos em que eu coloquei no dia 5 de novembro. E lamento desapontar-vos, mas é assim. Quando e se houver um plano de decisão em relação a qualquer matéria que implique alguma solução institucional, ela será apresentada. Até lá, quando e se isso acontecer, não há nenhuma orientação em curso a não ser amadurecer o sentido de uma responsabilidade. E o sentido de uma responsabilidade é procurarmos verificar até onde é que, tendo em vista a necessidade de, num próximo futuro, renegociar as condições de financiamento para o nosso serviço público de comunicação social, o possamos fazer, desejavelmente, em melhores condições, para evitar a carga financeira que esse serviço atualmente significa. É essa a minha preocupação. Essa preocupação eu desejaria que fosse partilhável pelos senhores deputados, particularmente por aqueles que defendem o serviço público com a dimensão que ele hoje tem no domínio da comunicação social. Vamos, senhores e senhores deputados, é por isso mesmo aguardar. E eu, volto a dizer, não me responsabilizo senão pelas minhas palavras e pelas minhas orientações. Se as senhoras e os senhores deputados quiserem ouvir a opinião, que é certamente legítima, da parte de outras entidades do setor, façam o favor de o chamar, se o entenderem, a esta comissão. A disponibilidade é vossa. Agora, da parte do Ministro, não lhe podem atribuir outras posições para além daquelas que ele aqui referiu. E, em concreto, Senhora Deputada Cecília Meireles, em concreto, as várias soluções jurídicas para as formas de agregação institucional, como bem referiu, estão no Código Comercial. Portanto, não vale a pena eu dizer quais são,
porque isso iria colocar a hipótese de, afinal, agora o ministro estava a pensar na hipótese A, na hipótese B ou na hipótese C. Não é isso que eu vou fazer, porque não é isso que eu entendo que é aquilo que neste momento nos deve mover. Não é aquilo que eu entendo que nos deve mover. E em relação à observação do Sr. Deputado Fernando Negrão, relativamente à questão da junção dos dois problemas, bom, ao Sr. Deputado, nós podemos dissertar muito sobre o tema, podemos fazê-lo. E também sabemos qual é, digamos, o pressuposto da sua pergunta. Da vossa parte, o que entendem precisamente é fazer a separação dos problemas. Mas talvez também haja um momento em que, por maioria de razão, nos possam vir dizer qual é o modelo de privatização que os senhores defendem para o serviço público de televisão e de rádio. Porque então passaremos a perceber melhor em que condições é que os senhores entendem que deve continuar ou não a haver, e sob que modalidade de gestão, um serviço público em Portugal. Da parte do Governo é sabido qual é a nossa orientação. Queremos um serviço público de televisão e de rádio agregado por uma gestão através de uma empresa do setor público que se mantenha com capitais exclusivamente públicos, como é o caso da RTP. Não queremos abandonar a participação do Estado, que aliás, como sabem, é maioritária na agência noticiosa. Queremos procurar soluções que ajudem a que financeiramente estes objetivos sejam objetivos suscetíveis de poder ser concretizados em termos tão sustentáveis quanto possível. Esse é o desafio do futuro e é esse desafio que eu mantenho em cima da mesa e para o qual convido a participação dos senhores deputados. Se em vez de se preocuparem com estes aspectos que eu aqui enunciei, os senhores deputados preferirem antes a via especulativa, eu volto a sublinhá-lo, essa é uma responsabilidade da vossa parte, mas eu não posso, de maneira nenhuma, secundar-vos em sugestões ou, se quiserem, em imputações de intenção que eu aqui não referi. O Sr. Presidente da Comissão há pouco salientou e eu desejo voltar a dizê-lo. É claro que não há nenhum propósito de comprometer a autonomia da Lusa, nem há nenhum propósito de invadir a estrutura de capital como ela está atualmente formada por parte da RTP. E estes são pressupostos básicos de garantia do Serviço Público de Televisão e de Rádio e das condições de participação do Estado na área da comunicação social. A partir daqui, pensar quais são as possibilidades de agregar, de racionalizar e de valorizar é uma responsabilidade que certamente é do Ministro com a tutela e que certamente poderia ser uma responsabilidade partilhada por todos os senhores deputados. Senhor Presidente e senhores deputados, quando o Ministro, se tiver algum momento em que haja uma decisão efetiva que implique, digamos, uma alteração do quadro atual, o Ministro será o primeiro a torná-la patente e a explicá-la aos senhores deputados. Não é esse exatamente o momento em que estamos, porque o momento em que estamos é apenas a da expressão de uma preocupação e de um convite a uma reflexão, tal como eu a fiz no dia 5 de novembro e que aqui quero voltar a deixar, nesses exatos termos, aos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, pelas minhas anotações, permita-me apenas, agradecendo as explicações, permita-me apenas que há uma questão que penso foi colocada pela Sra. Deputada Rita Rato, embora já tivesse sido abordada pela Sra. Deputada Cecília Meireles também, que era relativamente a essa questão, se existe ou não, da parte do Governo, algum timing, a pergunta do quando, relativamente a, digamos, à concretização ou à desistência dos esforços de cooperação que o Sr. Ministro explicou aqui bem hoje, entende que são racionais, que são lógicos e que deviam ser tentados.
Sr. Presidente, eu defini, digamos, uma data de alguma maneira limite. Chamei a atenção que o acordo de reestruturação financeira, que envolve a componente mais significativa do esforço público em termos de financiamento, é um acordo que implica a sua revisão em 2013. E, portanto, nós temos um caminho à nossa frente. Até que ponto é que esse caminho pode ser antecipado com soluções que apontem para um novo modelo de financiamento, se fosse o caso, Veremos a seu tempo. O que eu quero dizer com isto é que não há nenhuma razão para nos precipitarmos. Sabemos qual é o calendário e devemos trabalhar em vista do calendário que temos pela frente. É esse, digamos, o meu propósito e é esse o propósito que aqui quero deixar esclarecido na sequência da pergunta do Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, agradecendo, chegamos ao fim desta audição, agradecendo a sua presença, não quero deixar apenas de fazer uma pequena correção às suas palavras finais, de que sairíamos desta audição nos exatos termos em que tínhamos iniciado. Eu penso que não, Sr. Ministro, eu penso que ficou claro das suas declarações que o Governo, o Sr. Ministro, não defende a perda da autonomia das duas, das missões das duas empresas, da RTP e da Lusa, e que não pretende nem a invasão do capital de um lado ao outro, nem a fusão empresarial que põe em causa essa mesma autonomia. Eu penso que isso ficou clarificado com esta sua audição, portanto...
Se o Sr. Presidente assim eu entender, isso... eu congratulo-me com isso, mas eu apenas quis sublinhar que esses aspectos já estavam presentes na minha declaração de 5 de novembro.
Se tivessem estado tão presentes assim, não haveria dúvidas da parte dos senhores deputados. Agradeço a sua presença e agradeço também aos senhores deputados e estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Ah, peço desculpa aos senhores deputados, ainda há um ponto da nossa agenda. Vou só interromper os nossos trabalhos por um minuto para acompanhar o Sr. Ministro, depois retomaremos. Com o ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com a apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei do PCP 418, 419 e 422, todos eles sobre o assunto genérico das comunicações eletrónicas e a criação do Conselho Nacional para as Tecnologias de Informação e da Comunicação. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Rui Pereira. O projeto de relatório e parecer está distribuído. Dou a palavra ao Sr. Deputado para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Sr. Presidente, em relação a estas propostas, a apresentação destas iniciativas foi efetuada nos termos legais aplicáveis. Estes são três projetos do Partido Comunista Português. O 418, que estabelece o princípio da naturalidade da rede das comunicações eletrónicas. O 419, que aprova o quadro de regulamentação da qualidade de serviço no acesso à internet. E o projeto de lei 422, que cria o Conselho Nacional para as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Importa ainda referir que, para além destas três iniciativas legislativas, o Bloco de Esquerda apresentou ainda um projeto de resolução, 264, em defesa da neutralidade da internet, que propõe que o Governo garanta, através de mecanismos legislativos e administrativos adequados, a consagração do princípio da neutralidade da internet no território nacional e que o Governo diligencie junto à Comissão Europeia no sentido de esta defender em futura legislação comunitária o princípio da neutralidade da internet. Em relação ao projeto de lei 418, referente à neutralidade na internet, a neutralidade é um princípio básico que determina que os provedores de acesso à internet não podem exercer qualquer discriminação na prestação do serviço em relação à velocidade da prestação do serviço, dependendo de uma utilização comercial dessa velocidade. Nesse sentido, todas as informações que circulam na rede devem ser tratadas, se o princípio for da neutralidade, devem ser tratadas da mesma forma e ser transmitidas à mesma velocidade. Importa ainda dizer sobre o projeto de lei 419, que é um projeto de lei que estabelece o regime jurídico de regulamentação da qualidade de serviço no acesso à internet. É um projeto de lei que não estabelece o regulamento e as normas regulamentares, mas que propõe que a ANACOM, a autoridade reguladora, possa desenvolver, num prazo definido, uma proposta com consulta pública, com os requisitos estabelecidos neste diploma, possa apresentar uma proposta de elaboração de um regulamento nacional de qualidade e do acesso à internet. Em relação ao projeto de lei nº 422, é proposto neste projeto de lei a criação de um Conselho Nacional para as Tecnologias de Informação e Comunicação como um órgão consultivo junto do membro do Governo responsável por esta área. Em relação às duas primeiras propostas, eu vou reservar a minha opinião para o debate, mas são propostas que se enquadram daquilo que é a discussão hoje em torno destas questões da internet e do funcionamento e do acesso à internet, que são muito discutidas, nomeadamente no âmbito da União Europeia e nos Estados Unidos, e que, devido à sua atualidade, podem, enfim, suscitar algum debate, alguma discussão, porque, sendo e estando eu pessoalmente de acordo com as duas propostas, elas não são unânimes e não são consensuais, uma vez que há defensores e há muitas pessoas que também defendem que a neutralidade pode ser um impedimento ao desenvolvimento da própria rede. Em relação ao projeto de lei 422, nós recebemos, foi solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República o parecer às regiões autónomas. Entretanto, chegou o parecer da região autónoma dos Açores, que eu não coloquei neste relatório, mas que propunha que pudesse ser incluído também como anexo ao mesmo, uma vez que esse relatório, que chegou entretanto, vincula a região autónoma dos Açores num parecer negativo a esta proposta de lei. E, Sr. Presidente, penso que é o essencial.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão este relatório. Não tenho pedidos de palavra. Antes de passar à votação, queria, além de agradecer ao Sr. Deputado, chamar a atenção também do Sr. Deputado, dos senhores deputados, porque estas matérias são sempre importantes nos relatórios. O Sr. Deputado e bem, o Sr. Deputado relator e bem, no texto que nos apresenta, chama a atenção relativamente ao projeto de lei 422, a necessidade de respeito pela lei travão, pela norma travão, chamada lei travão, o que tem que ver com a necessidade, caso estes projetos venham a ser aprovados, de, na especialidade, ser colocada uma norma que, de entrada em vigor, que obvia a inconstitucionalidade de aumento de despesas durante na manutenção de um orçamento de Estado já aprovado. Com estas observações e agradecendo ao Sr. Deputado, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade e será enviado para a mesa da Assembleia. Srs. Deputados, da minha parte não tenho mais, chegamos ao fim da agenda, não tenho mais nenhum. Já há pouco abordei os outros assuntos, pergunto se alguém deseja. Sr. Deputado Conceição Pereira.
Sr. Presidente, há pouco disse que nós, que o PSD indicasse quem era o deputado que iria ficar responsável pelo relatório. Portanto, quero desde já informar que será a senhora deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigado. Eu também lembrava apenas, portanto, aos senhores deputados, a nossa próxima reunião vamos ter aqui o senhor presidente da ERC para apreciar o relatório de regulação relativo a 2009 e procurarei na reunião seguinte agendar a vinda da senhora ministra e, se for caso disso, eventualmente fazer duas reuniões para podermos apreciar também, se a senhora ministra puder vir nessa data, para apreciarmos também o relatório, a discussão do relatório apresentado pelo deputado Luís Miguel França. Senhor deputado Catarina Martins.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É porque eu há poucos que disse uma coisa que fiquei com medo de tivesse sido mal interpretada. Eu disse que o projeto de resolução sobre os teatros nacionais eu gostaria que fosse debatido após a vinda da ministra, mas não tem de ser na mesma reunião. Não queria que se fosse debatido antes, porque já que a senhora ministra vem cá, terá mais sentido fazermos o debate do projeto de resolução a seguir.
Com certeza, eu percebi isso. Sim. Eu percebi isso e, portanto, aguardarei pela vinda da senhora ministra e só depois é que agendaremos a matéria dos projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados, muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Bom dia.